DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta sexta-feira, 28 de fevereiro. Os serviços secretos moçambicanos controlam os telefonemas e o correio eletrónico de membros dos partidos da oposição em Moçambique. A informação é avançada pelo relatório anual do Departamento de Estado norte-americano sobre direitos humanos. O documento cita membros das forças políticas da oposição que denunciam práticas como a vigilância de escritórios, perseguição a membros da oposição, utilização de informadores e perturbação de atividades políticas. A escolha do candidato da Frelimo às próximas eleições presidenciais vai ter a assistência de membros históricos do partido, depois de Graça Machel ter surpreendido o Comitê Central com um pedido de última hora. A solicitação da antiga primeira-dama de Moçambique e da África do Sul foi aprovada depois de questionada pelo presidente de Moçambique, Armando Guebuza. O ativista angolano Rafael Marques diz que a polícia angolana prendeu o chefe tradicional que testemunhou a seu favor no julgamento do processo Diamantes de Sangue. De acordo com o jornalista, não foi formalizada qualquer queixa contra o soba Moana Capenda. O réguo é testemunha de defesa de Rafael Marques no processo que o opõe a vários generais angolanos que o acusam de difamação pelo conteúdo do livro Diamantes de Sangue. Entretanto, a eurodeputada Ana Gomes já informou o presidente da Comissão Europeia sobre o incidente em Angola. Também em Angola, o presidente José Eduardo dos Santos substituiu o secretário de Estado da Administração Local. Em comunicado, a Casa Civil da Presidência anunciou que Cremildo Félix Placa foi demitido e substituído por Fernando Pontes Pereira, sem adiantar o motivo da exoneração. O Banco Mundial adiou um empréstimo de 90 milhões de dólares à Uganda em resposta ao endurecimento da lei anti-gay. Trata-se de uma decisão pouco comum para a instituição, já que o banco evita interferir em assuntos de política. O empréstimo destinava-se a fortalecer o sistema de saúde do país. A nova lei promulgada pelo presidente Yoweri Museveni prevê pena de prisão perpétua para pessoas que tenham relações com indivíduos do mesmo sexo. A Noruega e a Dinamarca reagiram de imediato, anunciando reduções nos programas de auxílio à Uganda. No Ruanda, as Nações Unidas preparam uma série de eventos comemorativos do 20º aniversário do genocídio. Mais de 800 mil pessoas foram mortas na violência levada a cabo entre extremistas, Hutus e Tutsis. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, elogiou a capacidade do Ruanda na reconciliação depois da tragédia, mas lamentou que o mundo não tenha conseguido implementar os ensinamentos do genocídio. Ban Ki-moon comparou-o à guerra civil na Síria, denunciando a falha coletiva da comunidade internacional em impedir atrocidades como o caso sírio. Na Ucrânia, cerca de 50 homens armados não identificados tomaram esta noite o controle do aeroporto de Simferopol, na Crimeia, um dia depois de terem ocupado o parlamento desta região autónoma. A escalada de violência acontece depois do Parlamento Regional votar a favor da realização de um referendo para expandir a independência da Crimeia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, pediram aos líderes russos que exerçam um papel construtivo na estabilização da Ucrânia. Steinmeier expressou esperança de que Moscou também possa participar num eventual resgate a Kiev. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu, entretanto, colaboração na estabilização da Ucrânia. Está prevista uma conferência esta sexta-feira com o presidente de posto, Viktor Yanukovych, que continua em lugar incerto. A chanceler alemã Angela Merkel encontrou-se na quinta-feira com o primeiro-ministro inglês David Cameron, onde confirmou estar disponível para trabalhar com o Reino Unido para uma Europa mais forte. Num discurso perante o Parlamento Britânico, a líder alemã asseverou que Berlim tenciona colaborar no sentido de mudanças na política de liberdade de movimentos dentro do espaço europeu e nas regras de acesso aos benefícios de segurança social. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Expedição alemã ao largo da costa moçambicana faz prospeção de gás natural. Cheias em Moçambique obrigam milhares a abandonar as casas. E no futebol, Porto e Benfica seguem na Liga Europa. São os destaques desta sexta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Zona, ou Sol em alemão, é o nome de um barco de pesquisa germânico que se encontra no Oceano Índico para uma expedição científica de 6 semanas. A viagem é levada a cabo pela Agência Federal das Ciências da Terra e Matérias-Primas, BGR, e a investigação visa conhecer mais pormenores sobre o rompimento do supercontinente Gondwana há 165 milhões de anos. Mas esta expedição tem também outros objetivos: conhecer o potencial de reservas de gás natural ao largo da costa da Tanzânia e Moçambique. Cristina Cripal tem mais informação.
A bordo do barco seguem 17 investigadores e técnicos da BGR e do Instituto Alfred Wegener em Bremerhaven. O projeto SO231, financiado pelo Ministério Alemão da Formação e Pesquisa, pretende em primeira linha investigar a possibilidade de um segundo rompimento do continente africano, explica o pesquisador da BGR, Christoph Gedicke.
Indícios apontam para o prolongamento do sistema de falhas geológicas da África Oriental para a bacia moçambicana, na fronteira com a Tanzânia. A confirmar-se, poderíamos observar o início de mais uma divisão do continente, tal como Madagascar se separou do continente africano há muitos milhões de anos. Podemos observar um processo parecido de separação do Corno de África, o que para nós é muito interessante.
Sendo este um processo que deverá estar concluído apenas dentro de 4 ou 5 milhões de anos, a importância mais imediata e prática deste projeto de pesquisa prende-se com a relevância que o conhecimento dos desenvolvimentos geológicos do planeta tem para estimativas das reservas de matérias-primas subaquáticas. Os movimentos da ilha de Madagascar, desde que se separou da África Oriental, contribuíram para a acumulação de sedimentos, diz Christoph Gedicke.
Os processos de alongamento criam bacias de sedimentos que são sempre potencialmente também estruturas onde se formam petróleo ou gás natural e os jazigos correspondentes.
São informações importantes para as autoridades de países como Moçambique, que não têm meios próprios para calcular os potenciais em geral, estando sempre dependentes dos estudos levados a cabo pelas empresas às quais adjudicaram as licenças de exploração. Os interesses alemães, diz o cientista, são diferentes.
Nós e o governo alemão temos um interesse em observar o potencial geopolítico, mas também em apoiar os estados pobres, que de repente têm a possibilidade de se transformar em nações exportadoras, a explorar as riquezas, por exemplo, transferindo conhecimentos na exploração de hidrocarbonetos ou ajudando na elaboração de adjudicações e licenças, de modo a que o desenvolvimento se faça de forma sustentável e em benefício da população.
As dificuldades que Moçambique tem em gerir os recursos foram sentidas pela própria expedição, que apesar da preparação de muitos anos que a antecedeu, não conseguiu ainda obter de Maputo a licença para a investigação já em curso. Mas Christian Gedicke acredita que o assunto terá resolução rápida ainda antes do termo das 6 semanas previstas. Tanto mais que a sua agência já coopera com as autoridades moçambicanas.
Todos os resultados da nossa pesquisa serão apresentados aos governos de Moçambique e da Tanzânia e debatidos com as autoridades. E os dados que recolhemos serão igualmente postos à disposição e poderão ser usados por estes países para as suas próprias investigações.
Cristina Gripal, DW.
Vamos agora à pergunta de hoje. acha que este tipo de expedições científicas ao largo da costa africana contribui para o desenvolvimento do continente.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Por causa das cheias no centro de Moçambique, muitas pessoas tiveram de abandonar as suas casas para procurar abrigo em acampamentos temporários. Zambézia e Sofala têm sido as regiões mais afetadas. Nesta última, o mau tempo já destruiu mais de 4 mil hectares de culturas, afetando quase 6 mil famílias. Nadia Sufo conversou com Rita Almeida, porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais, em Moçambique, sobre as medidas implementadas para responder às necessidades da população afetada.
Nós continuamos a gerir a situação do Baixo Ligungo desde o dia 18 deste mês, que temos alguns distritos inundados, o caso de Mucuba, Maganja da Costa e Namakura. As pessoas, de uma forma geral, as pessoas afetadas são acomodadas em centros de acomodação temporária, mas aquilo que nós estamos a fazer como trabalho é intensificar tanto ações para que essas pessoas sejam integradas nos bairros de assentamento. Já tiveram o primeiro apoio em termos de bens alimentares, bem como também abrigo temporário e saneamento. Esperamos que a próxima, portanto, fase de apoio seja canalizada diretamente para os bairros de assentamento.
Normalmente as populações recusam-se a abandonar as zonas destruídas pelas chuvas. Como está a ser este ano o processo de retirada desta população?
De uma forma geral, o trabalho que nós fizemos, porque isso não foi surpresa, nós sabíamos muito bem a aproximação da onda de cheias, fomos trabalhando com as comunidades, informando sobre tanto o perigo que estava a se aproximar. Muitas pessoas, devo dizer isso e frisar, saíram de livre vontade. É verdade que, em alguns casos, tivemos que ajudar as pessoas através dos barcos que nós tínhamos no terreno para retirar as pessoas até aos centros mais seguros. Mas, de uma forma geral, dizer que estamos a falar de mais ou menos 4 mil pessoas que se retiraram dessas zonas. É um número relativamente considerável, considerando que nós não tínhamos muitos barcos para retirarmos as pessoas. É verdade que, em alguns casos, tivemos pessoas que ficaram sitiadas, tivemos pessoas que, como estava a dizer, tivemos que ajudar com os poucos meios que nós tínhamos no terreno.
Então, quer dizer que o NGC está a conseguir responder satisfatoriamente às necessidades dos afetados?
Exatamente.
Quais são as previsões de queda de chuva?
Bom, para os próximos dias, aquilo que nos consta como previsão é que poderemos ter alguma precipitação, principalmente na zona costeira da província de Nampula e Cabo Delgado. Mas para os próximos 3 dias, se calhar essa precipitação não será assim tanto muito significativa, não poderá não contribuir muito para aquilo que é a situação que estamos a gerir no Baixo Ligungo. Pronto, vamos monitorando, vamos verificando aquilo que é a precipitação, vamos monitorando, continuando a monitorar os níveis do não só do Ligungo neste caso, como também do Messalo na zona norte, também do próprio Zambeze, que tem ainda níveis acima do alerta na zona de Caia, e também do Pungwe. Então, nós vamos continuar, porque nós ainda estamos na época chuvosa, vamos continuar tanto a monitorar a situação, não só da previsão meteorológica, como também do comportamento dos rios, e continuamos a trabalhar com os comitês locais de zona de risco.
Esta foi uma entrevista conduzida por Nadia Sufo a Rita Almeida, porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais, em Moçambique.
DW, sexta-feira.
Ainda em Moçambique, o Comitê Central da Frelimo, o partido no poder, iniciou na quinta-feira um debate com vista a indicar o candidato do partido às eleições presidenciais. A escolha final da sucessão a Armando Guebuza está agendada para o próximo sábado, naquela que é a disputa mais acesa de sempre dentro do partido. Pormenores com Leonel Matias, a partir de Maputo.
A Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, acaba de registar mais duas pré-candidaturas à sucessão do atual chefe de Estado, Armando Guebuza, nas eleições de 15 de outubro próximo. Segundo apurou a DW África, trata-se de Luísa Diogo e Aires Ali, ambos antigos primeiros-ministros e que foram afastados da comissão política no último congresso do partido no poder. Os novos nomes surgem depois da direção da Frelimo ter cedido à pressão, abrindo assim espaço à entrada de mais pré-candidaturas. A comissão política do partido tinha apresentado três nomes, nomeadamente Alberto Vaquina, atual primeiro-ministro, José Pacheco, ministro da Agricultura e chefe da delegação do governo nas negociações com a Renamo, e Filipe Nhusse, ministro da Defesa. O porta-voz da Frelimo, Damião José, confirmou a decisão de abrir espaço a mais candidaturas.
Existe a abertura para a entrada de mais pré-candidatos, tomando em consideração a proposta que foi feita pelo Comitê Nacional da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional.
As três pré-candidaturas iniciais vinham sendo fortemente contestadas, não se reconhecendo em qualquer uma daquelas figuras capital político e reputação suficientes para garantir a vitória presidencial. Surgiram, por isso, novas propostas. Luísa Diogo, economista de 56 anos, foi funcionária sénior do Banco Mundial em Moçambique e ocupou o cargo de ministra do Plano e Finanças. Atualmente, é presidente do Conselho de Administração do Banco Barclays. Aires Ali, de 59 anos, é professor de profissão. Foi governador das províncias do Niassa e de Inhambane e ministro da Educação. Atualmente, é membro do Parlamento. Todos os pré-candidatos fazem parte de uma geração mais nova. Nenhum deles é histórico da luta armada pela independência do território. São originários do centro e norte do país, contrastando com os candidatos do passado, todos provenientes do sul. O processo de sucessão de Armando Guebuza tem sido rodeado de muita controvérsia, o que tem levado vários críticos a considerarem que Frelimo poderá estar a atravessar uma das maiores crises no pós-independência. Óscar Monteiro, quadro sénior do partido, acredita que o Comitê Central saberá escolher o melhor candidato.
Sei que a Frelimo é capaz de encontrar as melhores decisões e encontrá-las na unidade, mesmo se para isso seja necessário falar a linguagem da verdade. É assim que a gente cresceu, falando a linguagem da verdade, não escondendo os problemas, que é para depois encontrar a solução.
O presidente da Frelimo, Armando Guebuza, traçou o perfil do candidato.
O quadro que vamos eleger deve inspirar em nós a confiança, a autoestima, a unidade, a cultura de paz, a harmonia social e a liderança.
A Associação dos Combatentes da Luta pela Independência aproveitou a apresentação da sua mensagem no encontro para deixar alguns recados, apelando à unidade nacional.
Hoje são notórias atitudes e tribulações tribais, tendências raciais que destroem sobremaneira as conquistas alcançadas ao longo dos últimos 50 anos. Para ilustrar e sustentar a presente abordagem, vejamos o que tem acontecido na nossa sociedade com alguns camaradas que, quando nomeados para cargos de responsabilidade, a primeira preocupação que se persegue é de acarinhar os indivíduos da sua terra de origem.
De Maputo para DW, Leonel Matias.
A crise financeira na Europa não intimida Sabine Lautenschläger. Em 2008, quando a crise financeira se fez sentir à escala mundial, Lautenschläger tornou-se a pessoa com mais responsabilidade na Agência Federal de Supervisão Financeira da Alemanha e mais tarde foi nomeada vice-presidente do Banco Central do mesmo país. Já no início deste ano, tornou-se a primeira mulher no diretório do Banco Central Europeu. Carla Fernandes, com mais detalhes sobre Sabine Lautenschläger.
Temos de nos contentar com fragmentos, já que não vamos conseguir ter uma imagem completa do que Sabine Lautenschläger faz na prática como supervisora de um banco. Pormenores sobre com quem me encontro, sobre o que falamos, infelizmente não posso dar. Seria penalizada. Enquanto supervisora bancária, ela tem de respeitar o sigilo e o seu trabalho só funciona se as transações dos bancos que controla forem identificadas atempadamente e evitadas sem que o público saiba. Um banco em dificuldades quebra facilmente caso se saiba publicamente dos seus problemas. Se alguma vez Sabina Lautenschläger impediu alguma situação problemática, não se pode louvar a supervisora bancária. Os seus êxitos são desconhecidos ao público.
Ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht alles weiß.
Tenho a certeza de que não sei tudo. Não se pode saber tudo. E na realidade nós não controlamos o balanço de todos os negócios, mas claro que conhecemos os pontos essenciais. Quando estávamos no meio da crise da dívida de Estado, fizemos uma avaliação muito, mas muito exata de que banco, que títulos do governo e também de que créditos tínhamos em determinados países. Sabina Lautenschläger tem o respeito de gerentes e diretores dos maiores bancos da Alemanha pelo conhecimento que acumulou em 16 anos de carreira. Após o segundo exame jurídico nacional, começou a sua carreira como supervisora bancária nos meados dos anos de 1990. Em 2002, esta unidade muda de nome e passa a ser chamada BaFin, Agência Federal de Supervisão Financeira. Em abril de 2008, torna-se diretora executiva na área da supervisão bancária e, consequentemente, torna-se a supervisora na posição mais alta. Apenas alguns meses depois, acontece a catástrofe em que o banco de investimentos Lehman Brothers abriu falência. A crise imobiliária dos Estados Unidos espalhou-se pelo mundo inteiro, a crise financeira mundial, e Sabina Lautenschläger no meio de tudo aquilo. Agora ela também tem de lidar com a crise dos Estados Europeus de perto, não só como supervisora bancária, mas também como representante do Banco Central Europeu. Ela ainda se lembra da sua primeira reunião. Eu levava comigo uma longa lista de siglas e de fotografias com nomes para saber o que estava a dizer. E para que quando se utilizassem siglas, e isso eles faziam muito, eu soubesse o que se falava. Para Lautenschläger, o seu trabalho tem muito a ver com o desenvolver de uma sensibilidade para como reagem os bancos num determinado ambiente que se altera muito rapidamente, como nunca se tinha visto antes na história. Carla Fernandes para a DW.
DW. Desporto.
Quinta-feira foi dia de Liga Europa. O Futebol Clube do Porto carimbou a passagem para os oitavos de final, depois do empate a 3 bolas na visita ao Eintracht de Frankfurt, na Alemanha. A outra equipa portuguesa em campo foi o Sport Lisboa e Benfica, que também garantiu o apuramento para os oitavos de final da Taça UEFA, ao bater em casa o PAOK de Salónica por 3-0. No Reduto Alemão, o jogo da segunda mão dos 16-avos de final entre o Eintracht de Frankfurt e o Porto foi tendo várias mudanças no marcador, mas a equipa de Paulo Fonseca fez-se valer com um golo apontado pelo argelino Gilas a 4 minutos do fim da partida, garantindo a passagem à fase seguinte da competição. O Eintracht ainda esteve a vencer por 2-0, com golos de Stefan Aigner e Alexander Meyer, mas Eliakim Mangala bisou de cabeça para os Dragões e igualou a eliminatória aos 71 minutos. Na entrada para o último quarto de hora, o Eintracht voltou a ganhar vantagem na sequência de um cruzamento de esquerda. José Lu desviou ao primeiro poste e permitiu a Meyer fazer o bis com um remate forte aos 76 minutos de jogo. Mas a resposta do Porto demorou apenas outros 10. Ao cair do pano, Licá rematou forte para uma defesa incompleta de Trapp, com Gilas a marcar o golo que valeu o apuramento aos 86 minutos. Apesar do empate, o Porto marcou mais pontos fora de casa do que o Eintracht na primeira mão, na invicta, o que valeu a vitória à equipa portuense. Depois dos maus resultados na Taça de Portugal, Paulo Fonseca, à chegada a Frankfurt, falava do descontentamento dos adeptos.
Nós percebemos a insatisfação dos adeptos, assim como nós estamos insatisfeitos com os recentes resultados que obtivemos. Agora, os adeptos do Porto vivem o clube de uma forma muito apaixonada, muito, muito intensa, mas também sabem dizer que estão presentes nos momentos mais importantes do clube.
Do lado alemão, já no final da partida, as reações foram de tristeza e desilusão. O jogador Stefan Aigner salienta a boa exibição da equipa.
É natürlich schwer gleich Ende kleinerem Spiel irgendwie oder Spiel Worte zu fassen. Ich denke es einfach nur bitter.
É difícil encontrar uma palavra que resuma a partida. Simplesmente deixa um gosto amargo. Começámos a ganhar por 2-0 contra uma equipa muito forte. Mesmo depois de sofrermos o empate, voltámos a estar na frente. Novamente eles igualaram. Acho que foi um bom jogo, mas o resultado final disto é realmente amargo. Bastian Otschipka, outro jogador do Eintracht, já pensa no próximo jogo. É claro que nós estamos bastante desapontados com a derrota. Nós imaginávamos outra coisa porque saímos com 2-0 de vantagem. Pensávamos que iríamos conseguir, apesar de, em Portugal, eles terem atacado muito. Mas amanhã as coisas vão continuar. Temos que ter o Stuttgart em foco e concentrarmo-nos na próxima partida, porque sabemos que temos um jogo muito difícil no domingo e na próxima semana. Depois de ter batido na Grécia o PAOK por 1-0 na primeira mão, o triunfo do Benfica por 3-0 confirmou a superioridade da equipa de Lisboa, num dia em que se homenageou o antigo jogador e capitão da equipa, o moçambicano Mário Coluna, que faleceu na terça-feira aos 78 anos. Jorge Jesus frisou que a experiência da equipa falou mais alto.
O objetivo era passar a eliminatória, como é óbvio, depois de ter vindo de uma vitória na Grécia. Fizemos uma primeira parte, de certa forma, com alguma segurança tática, também em função da vantagem que tínhamos do primeiro jogo. O Benfica já é uma equipa experiente nestas eliminatórias e com a expulsão do Castoranes. É verdade que foi mais difícil para a equipa do PAOK defender a eliminatória e tornou-se o jogo mais fácil para a equipa do Benfica.
O Benfica vai visitar o Tottenham a 13 de março, seguindo-se a decisão da eliminatória no Estádio da Luz no dia 20. O Nápoles vai ser o adversário do Futebol Clube do Porto nos oitavos de final da Liga Europa.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que as expedições científicas com vista à prospeção de energias naturais contribuem para o desenvolvimento de África? Esta é a pergunta de hoje. O colega Márcio Pessoa está no estúdio com as respostas.
Bom dia, Nuno. Bom dia aos ouvintes. Os ouvintes oscilam bastante entre um aspecto positivo e negativo. O Luiz dos Santos, por exemplo, é bastante cético com esse tipo de expedição. Ele diz que essas pesquisas são benéficas para eles porque logo que eles descobrirem as tais reservas de gás na África, não darão uma parte significativa. Sempre os africanos ficarão com as sobras e também eles vão sempre querer inventar alguns conflitos entre os povos das regiões para melhor roubarem a informação, Nuno. Nuno, também tem algumas informações aqui do Nai Nelson, de Maputo. Ele diz que os recursos naturais, por enquanto, não vão ajudar a África, mas ao que fazem esforço para sua descoberta e extração. África não tem dinheiro para isso e só observa suas riquezas serem exploradas. Ele diz que esses barcos voltam com toneladas de peixes e camarão, o que não é bem o que os pesquisadores estavam falando, né? Na verdade, seria uma pesquisa mais geográfica, geológica, né?
Exatamente. Aquilo que nós ouvimos na nossa peça é que vai uma expedição para Moçambique, mas mais para descobrir este continente, este velho continente, qual é a história que está por trás, no fundo, da formação do mundo que temos atualmente.
Exatamente. O Vasco Muando, por exemplo, diz que está provada a existência de recursos como gás e petróleo junto à costa moçambicana. Ele acha que Moçambique, com seus quadros e meios, pode fazer a prospecção dos recursos que abundam na Pérola do Índico, ele diz. Reinaldo Guimarães também parece mostrar algum ceticismo, dizem aqui, me poupem, ele diz. Já o Magno Cebola aceita bem a pesquisa alemã na costa da Tanzânia e Moçambique e dá parabéns pelos estudos. Virgílio Rodrigues, de Chimoio, diz que Deus não é e nunca foi louco. Já sabia o que fazer com a divisão das riquezas no planeta Terra. Mas os brancos, ele diz aqui, usaram mal as riquezas e nós não nos interferimos, diz o Virgílio. Mas agora que é a vez de África, querem interferir? Deixem-nos gerir nossas riquezas, pede o Virgílio. Felipe Abiudo diz que este trabalho pode trazer guerra ao país. Ele diz, me desculpem a sinceridade, mas eu não gosto de políticos ocidentais. Eu disse políticos, ele diz aqui, porque só trazem desgraça e miséria. O Apolo Inhantumbo acha que a investigação é a base do saber. Está claro que poderá vir a beneficiar a África, porque em África não se tem interesse. Precisamos de padrinhos para vir reconhecer o que é nosso, é a opinião do Apolo Inhantumbo. São algumas das participações dos nossos ouvintes nesta sexta-feira.
Obrigado, Márcio. Obrigado aos nossos ouvintes pela participação. Está completa a informação por agora. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. despeço-me, tenha um bom dia.